Muito bom dia, senhores vereadores. Muito bom dia às pessoas visitantes que se encontram no plenário conosco na manhã de hoje para mais um dia de trabalho desta Casa Legislativa. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária e solicito a vereadora Josefina Soares faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 50, versículos de 1 a 8, a ausência do culto de Deus.
Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. Amém.
Solicito a vereadora Josefina Soares, primeira secretária, faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 24/2015. Aos 26 dias do mês de maio de 2015, às 9h30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 24ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jussara Osório de Almeida, presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, secretária; Rafael da Silva Alves, segundo secretário; Carlos Eduardo Espindo Alves, terceiro secretário; Ira Nicole Fernandes, João Adalberto Rosa e Silva, José Fernando Tarragó, Luiz Gilberto de Almeida Risso, Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Corpo Melo. A hora estabelecida, a presidente vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 47, versículos de 1 a 6, Deus, o Rei da Terra. Na sequência, determinou a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Ordem do dia, foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 638, 639 e 647 a 651 de 2015. Nos termos do artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno, foram aprovados os requerimentos verbais dos seguintes vereadores. 1. Adalberto Silva, bancada do PP, solicita informações ao Executivo sobre a retirada da empresa Valduga, de Uruguaiana. 2. Vereador Egídio Carvalho, bancada do PSDB, requer ao Executivo informações sobre os critérios para sorteio das casas do Núcleo Habitacional Salvador Faraco. Foram aprovados em discussão e votação únicas. 1. Projeto de Lei 030 de 2015 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 550 de 2015, que autoriza a prorrogação do prazo da restituição de recursos transferidos à Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba. 2. Projeto de Lei 033 de 2015 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 554 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 725.814,43 no orçamento vigente. 3. Projeto de Lei 034 de 2015, Poder Executivo, protocolo sobre o número 555 de 2015, que autoriza o município a firmar termo de convênio com a Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba. 4. Projeto de Lei número 037 de 2015, Poder Executivo, protocolo sobre o número 611 de 2015, que inclui programa e ação no PPA 2014 a 2017 e na LDO 2015, de que tratam, respectivamente, as leis 4.240 de 2013 e 4.397 de 2014. 5. Projeto de Lei 038 de 2015 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 612 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 7.984.009,07. Foram encaminhados às comissões técnicas da Casa, primeiro, o Projeto de Lei 039 de 2015, do Poder Executivo, protocolo sobre o número 646 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.824.471,09 no orçamento vigente. Segundo, Projeto de Resolução 2/2015, da vereadora Josefina Soares, protocolo sobre o número 630 de 2015, que institui o troféu imprensa aos profissionais da imprensa de maior destaque. Na sequência, foi realizada a leitura do ofício, protocolo sobre o número 652/LEG de 2015, do Executivo, que encaminhou veto parcial ao ato legislativo número 28/2015, de 25 de maio de 2015, sobre o título Concede Revisão Geral Anual aos Servidores Públicos Municipais, Inativos e Pensionistas, em atendimento ao artigo 37-10 da Constituição Federal, nos termos dos artigos 43 e 183 do Regimento Interno desta Casa. O veto parcial foi encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação desta Casa. Foram aprovadas as moções protocoladas sobre os números 636, 640, 641, 642 e 644/2015. E a indicação protocolada sobre o número 643/2015. Foram aprovados convites protocolados sobre os números 623, 624, 628, 637 e 645/2015. Expediente recebido do Executivo, ofício protocolado sobre o número 625 de 2015. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 243 de 2015 e atos legislativos número 26 e 27 de 2015. Adversos, ofício protocolado sobre os números 493 a 507/2015. Nesse momento, o vereador Fernando Tarragó, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, convidou a todos para participarem da audiência pública em que o Executivo demonstrará o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2015, janeiro e abril de 2015, a realizar-se no dia 29 de maio de 2015, sexta-feira, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal, em cumprimento ao que preceitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000. Na sequência, fizeram uso do espaço das comunicações os vereadores Marcelo Lemos, PDT, Rafael Alves, do Solidariedade. Ainda está Solidariedade? Rony Melo, PP, e vereadora Josefina Soares, PP, utilizaram o período das comunicações de líderes, vereadores Marcelo Lemos, liderança do PDT, Rafael Alves, liderança do Solidariedade, e Rony Melo, liderança do PP. O conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor da imprensa dessa casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente, vereador Jussara Osório, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nelly da Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 26 dias do mês de maio de 2015. Feita a leitura, senhora presidente.
Obrigada, vereadora. A ata, feita a leitura, a ata está em apreciação. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Solicito, então, nesse momento, que a vereadora Josefina Soares, primeira secretária, faça a leitura dos requerimentos da pauta desta manhã.
Protocolo 659, vereador Marcelo Lemos, ementa, requer que esta casa encaminhe ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal com os seguintes pedidos de providências. A. Reposição e manutenção da camada asfáltica localizada na rua Gonçalves Viana, entre as ruas Monteiro Lobato e Estácio Mazaba, no bairro Luiz Quevedo. B. Reposição e manutenção da camada asfáltica localizada na rua Rodrigues Portugal, entre as ruas General Câmara e Benjamin Constante, no bairro São Miguel. C. Reposição e manutenção da camada asfáltica localizada na rua Venâncio Aires, entre as ruas Antônio Monteiro e Setembrino de Carvalho, no bairro Ipiranga. D. Reposição e manutenção da camada asfáltica localizada na rua Sérgio de Oliveira, no bairro São João. E. Reposição e manutenção da camada asfáltica localizada na rua Antero Lisboa, no bairro Santo Inácio. 670, vereador Josefina Soares, requer que esta casa encaminhe o pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e que este determine a secretaria competente ao seguinte pedido. A. Limpeza de vala na rua Borges da Costa, esquina Rodrigues Portugal. Da mesma vereadora Josefina Soares, que requer que essa casa encaminhe o pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e que esse determine a secretaria que compete ao seguinte pedido. Patrulhamento e encascalhamento na BR-290, primeira entrada para a localidade do Plano Alto, no brete de acesso a Toro Passo. Feita a leitura dos requerimentos, senhora presidente.
Senhora secretária, eu lhe solicito neste momento, faça a leitura de um requerimento, em primeiro lugar, por o tema, o assunto, nos foi solicitado através do vereador Irani Fernandes, presidente da Comissão de Justiça e Redação, para a inclusão de matéria na pauta de hoje. Por gentileza, o requerimento.
Requerimento. Senhores vereadores, sirvo-me do presente para, na condição, de presidente da 16ª Legislatura do Poder Legislativo de Uruguaiana, determinar a inclusão na ordem do dia do veto parcial aposto pelo Executivo ao artigo 2º do Ato Legislativo número 28/2015, protocolado nesta casa sobre o número 652/2015, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, conforme prevê o Capítulo 3, seção 1, do artigo 13, inciso 1, letra H, do Regimento Interno, que prevê que é competência do presidente do Poder Legislativo determinar, mediante requerimento, a inclusão de matéria na ordem do dia, sendo que tinha para o momento, subscrevo-me atenciosamente, vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente do Poder Legislativo.
Obrigada, vereadora. Então, dentro das competências que me concede, a matéria está incluída na pauta de hoje. Vereador Rony Mello, o senhor pode fazer, porque o momento é de requerimentos verbais, o senhor pode fazer o seu requerimento, por gentileza.
Quero, inicialmente, senhora presidente Jussara Osório, vereador Josefina Soares, vereadores, nosso plenário, agradecer ao vereador Irani Fernandes. Então, dando sequência, senhora presidente, agradecer o vereador Irani Fernandes, mas é unanimidade, a inclusão na pauta, não vai haver maior polêmica. Mas, senhora presidente, quero agradecer o vereador Irani Fernandes por a gente poder fazer esse requerimento verbal. Quero aproveitar o momento em que temos no plenário funcionários públicos, assim como a representação do CIMUR, e quero que esse mesmo requerimento seja enviado, assim como o CIMUR, para a própria FMU como informação, porque alguns dias atrás, nesta casa, nós encaminhamos um projeto de indicação ao prefeito municipal, Luiz Augusto Furmo Schneider, no sentido de fazer uma alteração no artigo 206 da Lei 1717 de 1984, que é o Estatuto dos Funcionários, no sentido de que houvesse uma alteração no que diz respeito à questão dos convênios, que inúmeros funcionários estão tendo problemas porque estão tendo o desconto, porém não estão tendo o pagamento imediato. Então, a nossa emenda naquele parágrafo, no, nesta legislação, era de que o pagamento fosse pago até o dia 10 do mês subsequente a ser efetuado o pagamento dos convênios. Justamente porque, da mesma forma, os servidores vêm denunciando a ocorrência de reiterados atrasos no repasse dos convênios, o que já está ocasionando, inclusive, cobranças de ordem extrajudicial. E, para nossa surpresa, chegou para nós a justificativa de que a justificativa da Procuradoria-Geral do município sugerindo ao prefeito que não fizesse essa alteração, justamente em razão de que poderia agravar a situação do próprio executivo e seria uma armadilha para o prefeito, posto que ocorrendo atraso do dia determinado, poderá haver denúncia de improbidade. Mas eu quero dizer à pessoa que assinou esse parecer que no momento que a prefeitura faz o desconto e não paga imediatamente, ele já está incorrendo improbidade. Então, o prefeito ele tem que resolver essa situação o quanto antes, porque o nome dos funcionários muitas vezes estão sendo publicados em jornais e em outros veículos, tendo questões extrajudiciais envolvendo seus nomes e, por óbvio, né, tendo problema de crédito na praça. Constrangimento no SPC, no Serasa, como diz a Andrea, nos reforça aqui. Então, a nossa iniciativa de tentar colaborar já foi descartada justamente pelo argumento de que o prefeito poderia incorrer improbidade, mas eu quero dizer a esta pessoa que assinou esse parecer, não sei se foi o procurador, de que o prefeito já está incorrendo improbidade, uma vez que ele faz os descontos e não paga imediatamente. Ou melhor, faz os descontos no início do mês e vai pagar quase no final do mês. Então, esse era nesse sentido que a gente gostaria de encaminhar esse documento para que tanto o CIMUR quanto a FMU e alguma outra entidade que tenha interesse possa ter acesso ao documento. Obrigado.
Obrigada. Requerimento verbal, então, do vereador Rony Mello. E, nesse momento, eu coloco em apreciação os requerimentos da pauta de hoje. Não havendo discussão, estão todos devidamente aprovados. Vereadora Josefina Soares, eu lhe solicito, então, a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Relação referente ao veto. Vereadora Josefina Soares, o vereador Marcelo Lemos solicita a oportunidade da leitura desta matéria. Pode ser? Vereador Marcelo.
Senhora Presidente.
Pois não.
Bom dia, Presidente.
Bom dia.
Questão de ordem. Eu gostaria que antes que fosse lido o relatório, o parecer, que a senhora pudesse explanar para que quem não está aqui no nosso auditório nesse momento, que está em casa ouvindo essa sessão, que pudesse entender o que, que nós vamos votar, em que circunstâncias nós chegamos a esse ponto de apreciar um veto vindo da prefeitura.
Pois não, eu
encaminhar desde da chegada do projeto de lei, para que o cidadão já possa entender, quando começar a ler o relatório, já saber do que se trata.
Existiria essa oportunidade da gente fazer de uma maneira bem objetiva, essa, uma maneira de chamar para...
Uma maneira didática.
Para assim, maneira didática, até porque o relatório me parece bem completo, vereador Irani, e ele explana, acredito que todos os pontos necessários, eu interpreto assim, mas se o senhor entende e todos os demais entenderem que é necessário, até eu gostaria de lhe dar essa oportunidade na condição de presidente da comissão. Fica bem assim? Ele explanando de uma maneira bem objetiva e depois, então, passamos à leitura do parecer. Né? Tá. Para que a gente possa, então, para que as pessoas possam visualizar, né? Mesmo que a gente não tenha hoje imagem ainda, né? Em câmeras, mas através de uma leitura dinâmica que se possa, então, observar esses pontos todos, de que maneira tramitou aqui na casa.
Serei rápido, presidente.
Por favor, muito fique obrigado. À vontade.
Deu entrada nessa casa um projeto de lei vindo do Executivo, vindo da Prefeitura Municipal, que indicava um percentual de revisão anual de salários, um percentual de 3,51. Veio para essa casa para ser aprovado, para se refletir isso no salário dos funcionários públicos municipais. Quando chegou nessa casa, ele foi emendado, esse projeto foram feitas duas emendas, uma que incluía os funcionários do Legislativo, como funcionários públicos também, e uma segunda emenda que proporcionaria àqueles funcionários do município que ganham, que tem como salário base menor do que o salário mínimo, e que esse seu salário base ele é completado por a verba através da medida provisória, para que não ganhe menos de um salário mínimo, que o que é padrão no Brasil como um todo. E com essas duas emendas, foram aprovadas as duas emendas, voltou para o prefeito municipal para sancionar a lei, e ele vetou um dos artigos que foram apresentados, que foi esse. A pretensão nossa é que esse aumento de 3,51 para os servidores municipais se refletisse também naqueles que ganham menos de um salário mínimo, que tem como salário base menos de um salário mínimo e que é completado. Ele vetou esse, ou significa que em torno de 900 a 1.000 funcionários municipais não terão um reflexo desse aumento de 3,51 nos seus salários, como era a pretensão dessa casa quando encaminhou essa emenda desse artigo. Vetado, ele volta para essa casa e hoje a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu e o parecer, o relator é o vereador Marcelo Lemos e vai dar as explicações da comissão a respeito do que foi decidido com relação ou derruba ou não o veto do prefeito municipal. Esse é, em tese, esse projeto que nós passaremos a discutir daqui a pouco. Obrigado, presidente. Para quem está em casa nos ouvindo, saiba do que nós estamos discutindo. Obrigado. Okay.
Muito obrigada, vereadora. Acho realmente muito importante esse momento em que se elucida toda essa caminhada e o trâmite que aconteceu na casa com relação ao tema. Vereador Marcelo Lemos, relator, então fará a leitura neste momento de seu documento.
Obrigado, senhora presidente. Obrigado, colegas vereadores, plenário, que se faz presente, funcionários públicos, servidores públicos e quem nos escuta em casa. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, veto parcial ao ato legislativo número 28 de 2015. Procedência, Poder Executivo, relator, vereador Marcelo Lemos. Assunto, concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas, em atendimento ao artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Parecer, nos termos do artigo 43 do Regimento Interno desta Casa, chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o veto parcial ao ato legislativo número 28 de 2015, referente ao projeto de lei 041 de 2015, de origem do Poder Executivo, que visa conceder revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas, em atendimento ao artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, no índice de 3,51%, tendo como base o acumulado dos últimos 12 meses apurados pelo índice IGPM de maio de 2014 a abril de 2015. O veto parcial abrange o texto do artigo 2º do ato legislativo, que através da emenda apresentada por esta Casa Legislativa resultou na seguinte redação, abre aspas, artigo 2º, os salários básicos daquelas categorias funcionais, cujos valores fiquem aquém do mínimo legal, terão a complementação necessária até atingir o quantum do piso nacional, incidindo, a partir daí, as vantagens e a presente revisão salarial. Fecha aspas. Como justificativa do veto, o Poder Executivo alega ofensa ao inciso 1 do artigo 81 da Lei Orgânica do Município, que dispõe acerca da inadmissibilidade de aumento de despesa nos projetos de iniciativa do prefeito municipal. Igualmente cita o inciso 27 do artigo 96 da Lei Orgânica e o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal, que referem-se à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para propor projetos dessa natureza. Pois bem, sem razão, o veto encaminhado pelo prefeito municipal
A emenda ao artigo 2º, incluída por este Poder Legislativo, teve desde a sua discussão um viés social e de defesa ao trabalhador, atendendo a diversos princípios e preceitos constitucionais. É sabido que um dos pilares do nosso Estado Democrático de Direito é a valorização do trabalho, conforme o artigo 1º da Constituição Federal de 88, abre aspas, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, inciso 4, os valores sociais do trabalho, fecha aspas. Do mesmo modo, um dos principais objetivos do Estado brasileiro é a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais, conforme expresso no inciso 3º, no inciso 3 do artigo 3º da Carta Magna. Além da garantia dos direitos sociais previstos no artigo 6º, que contempla a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Mais precisamente, com relação aos direitos dos trabalhadores, a Constituição Cidadã trouxe uma série de garantias, dentre as quais podemos destacar. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a sua condição social. Inciso 4. Salário mínimo. Inciso 4. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Inciso 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Inciso 6. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Percebe-se, portanto, que a alteração promovida por este Parlamento no projeto original enviado pelo Executivo buscou a garantia, a defesa e a inclusão do trabalhador, servidor público, mais vulnerável, seja em relação à questão salarial, grau de instrução e ou complexidade da atividade, visando a aplicação a estes servidores da revisão geral anual, ora concedida nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, da mesma forma, também estabelece garantias ao servidor, as quais se transcrevem abaixo as mais relevantes. Artigo 29. São direitos dos servidores públicos do Estado, além de outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis. Inciso 1. Vencimento básico ou salário básico nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União para os trabalhadores urbanos e rurais. Inciso 2. Irredutibilidade de vencimentos ou salários. Artigo 33 da Constituição Estadual, parágrafo 2º. O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor seu poder aquisitivo. Artigo 157. Na organização de sua economia, em cumprimento ao que estabelece a Constituição Federal, o Estado zelará pelos seguintes princípios. Inciso 2. Valorização econômica e social do trabalho e do trabalhador. Como se não bastasse, a Lei Orgânica do Município de Uruguaiana dispõe no mesmo sentido. Artigo 43, parágrafo 1º. O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor o seu poder aquisitivo. Ressalta-se, assim, a importância da valorização do trabalho do servidor público por parte dos governantes, mais precisamente no caso de reajuste de seus vencimentos, ocasião em que as reposições devem, no mínimo, garantir a reposição do poder aquisitivo frente à inflação. Nesta ótica, a justificativa do Poder Legislativo foi a de garantir o alcance da norma enviada pelo Executivo a todos os servidores municipais, sem distinção, ressalvando apenas a hipótese daqueles já balizados por salários definidos em legislação própria, como no caso da categoria do magistério. Frise-se que o projeto originariamente apresentado pelo Executivo não atendia na sua plenitude a revisão geral anual a todos os servidores, contrariando inclusive o próprio dispositivo previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Eis que a revisão deve ser concedida sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ocorre que na prática, da mesma forma que se verificou com a revisão geral concedida em maio de 2014, Lei 4.348 de 2014, os servidores municipais que percebem salário base abaixo do mínimo não sentirão os efeitos da revisão. Uma vez que ao incidir sobre o salário base, compensa-se no valor da complementação devida para alcançar o salário mínimo. Situação esta a qual se encontram mais de 900 municipários. Ou seja, a Câmara de Vereadores apenas corrigiu o tamanho da desigualdade e injustiça verificada no projeto. Nesta linha, vale destacar que a alteração introduzida pelo Poder Legislativo não extrapolou os limites de atuação deste Parlamento, eis que não interferiu na iniciativa privativa para propor o projeto, que no âmbito dos servidores municipais do Executivo é do Prefeito Municipal, bem como não alterou e sequer reajustou o índice proposto. Faz-se necessário ainda esclarecer que a emenda lançada por esta Casa também levou em consideração a redação já prevista em pelo menos nas últimas 4 concessões de reposição aos servidores públicos municipais. A saber, Lei 3.227 de 2002, Prefeito Luiz Carlos Repiso Riela, Lei 3.343 de 2004, Prefeito Luiz Carlos Repiso Riela, Lei 4.058 de 2001, Prefeito Sanchotene Felice, e a Lei 4.188 de 2013, Prefeito Luiz Augusto Schneider. Sendo que todas continham a previsão de complementação do salário básico, até atingir o salário mínimo nacional para aquelas categorias funcionais que percebem aquém do mínimo legal, o que só veio a ser excluído, como já dito, na revisão geral concedida em 2014. Apenas o que se fez foi, usando como base essa previsão legal já utilizada pelo município, garantir que a revisão e as demais vantagens incidissem a partir do valor total já complementado com a diferença do salário mínimo. Outra situação, por não dizer a mais relevante do ponto de vista jurídico, se considerarmos a razão pela qual o artigo 2º foi vetado pelo Executivo, diz respeito à não obrigatoriedade de apresentação de impactos financeiros para projetos de concessão de revisão geral anual, como se compreende da inteligência dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de, inciso 1, estimativa do impacto financeiro orçamentário no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada da lei, de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal, de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. E ainda mais, diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, para os casos de possíveis ofensas ao limite de gastos com pessoal. Artigo 22, parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20, que houver qualquer incorrido no excesso, inciso 1, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Ora, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê como uma das únicas exceções aos limites impostos com gastos de pessoal aquela decorrente da aplicação da revisão geral instituída no inciso 10 do artigo 37, dispensando inclusive da apresentação de impactos financeiros. Desta forma, torna-se plenamente viável juridicamente a emenda hora em análise, uma vez que o aumento de despesa, como refuta o vendido o Poder Executivo, nestes casos, não acarretará nenhuma penalização ou responsabilização ao agente, o qual terá prazo para, se por acaso tal revisão implicar em exceder os limites, tomar as providências legais de ajuste igualmente previstas na legislação. No mais, causa espécie ainda tentativa meramente política de descaracterizar o direito constitucionalmente consagrado da revisão geral a todos os agentes públicos, sejam servidores estáveis, temporários, cargos em comissão e agentes políticos, dentre os quais se enquadra o prefeito municipal, secretários, vereadores e demais cargos de confiança. Nesse sentido, a Constituição da República, no seu inciso 10 do artigo 37, determina aos chefes do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário da União, Estado e Distrito Federal, bem assim do Ministério Público e Tribunal de Contas, a obrigatoriedade de promoverem, mediante lei, a revisão geral anual da remuneração e subsídio dos servidores e dos agentes políticos de forma muito clara e concisa. Ao finalizar, nobres colegas, deixa-se aqui alguns questionamentos. Ora, para que serve o Poder Legislativo, poder este emanado do povo? Nestas ocasiões é quem se indaga. Por que estamos aqui? Qual a finalidade de cada um dos vereadores desta casa? Apenas para servir de mero homologador ou rejeitador de projetos encaminhados pelo Executivo? Ou para corrigir situações desiguais e injustas, como no caso sob exame? De que valem as leis, se não para proteger os desamparados e os que mais precisam? Já nos perguntamos a fundo para que servem as leis? As leis servem para nos dar segurança jurídica, física e social. As leis servem para coibir o homem de ser o algoz do próprio homem. Servem para transformar seres das cavernas em civilizações ultraplanetárias. A política se funde na resolução de colocar os homens como iguais e de ser justo para com todos. Esta é a verdadeira moral. Poucas coisas no mundo são mais perigosas do que a ignorância sincera. Mas ignorar não é o erro. O erro é saber a verdade e negá-la. Diante do exposto, este parlamentar coloca-se à disposição do senhor prefeito municipal no intuito de contribuir com situações dessa natureza e colaborar naquilo que é benéfico na sociedade, como no caso o projeto de lei em tela, vetado de forma eminentemente tecnocrata, sem ao menos preocupar-se com as questões sociais e do trabalho expostas nesse parecer. Assim, é o presente parecer para manifestar pela legalidade e constitucionalidade da emenda ao artigo 2º do ato legislativo número 28 de 2015, opinando pela rejeição ao veto parcial encaminhado pelo prefeito municipal. Sala das comissões, 27 de maio de 2015, vereador Marcelo Lemos, relator, de acordo com os demais vereadores.
Muito obrigada, vereador Marcelo Lemos. Eu solicito nesse momento, então, a primeira secretária, vereadora Josefina Soares, faça a chamada nominal para a votação do veto. O sim aprova, o não rejeita o veto. Senhores, então, antes da votação, nós vamos entrar, digamos, num período de discussão. Seria isso? O vereador Rony Melo já solicita seu momento para discutir este momento.
Obrigado, senhora presidente. Eu quero, pessoal, nós aqui na casa, nós somos 11 vereadores e em determinados assuntos, determinados temas, é importante reconhecer entre nós mesmos o trabalho dos colegas vereadores. E eu quero, de uma forma muito especial, pela ordem que foi feita aqui, senhora presidente, cumprimentar todos os vereadores de forma geral que trabalharam e tiveram a visão que traz o relatório, o parecer do vereador Marcelo Lemos, e quero já, desde já, cumprimentar o nosso relator, pelo brilhante parecer, porque é justamente o que se busca, né? É que efetivamente a igualdade exista entre todos. Seja 1.600 ou 900, todos têm que ter os mesmos benefícios de forma igualitária. Cumprimentar o vereador Irani Fernandes por ser o presidente da comissão e que fez a sua fala inicial, e de uma forma muito especial, pessoal, e eu não sei se ele vai usar da palavra, ele sequer sabe o que eu vou falar, mas cumprimentar o Dr. Fernando Tarragô, porque o Dr. Fernando Tarragô, em determinados momentos ali da reunião, e com a convicção de sempre, pelos mais diversos assuntos, ele reuniu a todos nós e nos convenceu, inclusive aqueles que, porventura, inicialmente estavam contrários a essa iniciativa, e nos convenceu de que realmente era o certo a se fazer. Então, eu quero cumprimentar tanto o relator quanto o Dr. Fernando Tarragô, assim como todos os demais vereadores que compreenderam, entenderam e se somaram na questão desta emenda, que é fundamental, e a gente sabe o quanto é fundamental para cada um dos senhores e senhoras que saem daqui, tem que trabalhar, chegam de noite em casa, no outro dia uma série de compromissos, se não bastasse todos os problemas que os senhores têm, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Muitas vezes o que se busca para todos nem sempre é para todos. E esse trabalho foi feito nesta casa para que efetivamente todos pudessem ter acesso a essa reposição. Então, é nesse sentido que eu gostaria só de agradecer, senhora presidente, e da minha parte era isso.
Obrigada, vereador Rony Melo. Alguém mais para discutir? Vereador Fernando Tarragô, por favor.
Vereadores, muito obrigado às palavras do Rony Melo. Na verdade, assim, nós todos temos a consciência de que a equiparação social é uma necessidade, sem dúvida nenhuma. E isso é muito fácil de convencer as pessoas no momento que o assunto é este. É lógico que nós aqui, o vereador, está caminhando nesta direção. Poderíamos ter tomado outra atitude, né, porque o índice nacional de revisão foi em torno de mais de 8%. Nós admitimos que o prefeito, dentro das possibilidades de Uruguaiana, usasse um índice de 3,5%. Bem a menor, sem dúvida nenhuma. Mas acreditamos que as suas condições eram essas. E não deixou de dar, porque muitas vezes os prefeitos deixaram de dar essa revisão, nem dando o índice para nós termos a possibilidade de fazer a reparação do salário mínimo, do salário das pessoas. Mas, no sentido de que pessoas ficassem de fora, nós não podíamos admitir. E, por isso, nós fomos exigidos, né, de colocar junto aos nossos colegas todos que isso não poderia acontecer. Eu estou convencido plenamente de que nós não fizemos um aumento de despesa para o município. O que que nós fizemos? A casa incluiu aqueles que estavam de fora. Então, ele não pode dizer que nós aumentamos a despesa. Nós, pelo contrário, fizemos uma correção de que funcionários que, pela lei, pela Constituição, têm direito à revisão, fossem incluídos. E eu pergunto para vocês, o salário de vocês que sai no contra-cheque é o básico ou é o salário mínimo? A gente sabe que é o salário mínimo, porque não pode pagar menos que o salário mínimo. Se vocês forem discutir na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho vai considerar o salário de vocês o base ou o salário mínimo? O salário mínimo, sem dúvida. Então, essa revisão, como é sobre o salário. Não é sobre o base, é sobre o salário. E o salário de vocês No mínimo, é o mínimo. Então, essa revisão tem que ser colocada, né, sob o salário mínimo. Então, nós não estamos fazendo aumento de despesas para o município, porque é importante que se frise que essa casa não cometeu um deslize constitucional. Ela simplesmente incluiu as pessoas que estavam fora de uma revisão constitucional, né, e de que fosse mantido o direito dessas pessoas. E por isso é que hoje nós estamos aqui satisfeitos, né, de podermos, né, incluir e derrubar o veto. Se for judicial, eu tenho certeza que o juiz vai pensar igual a nós. Está aqui o relatório maravilhoso feito pelo vereador Marcelo, e tenho certeza que o juiz, ao ler esse relatório aqui, vai aprovar a inclusão de todos esses funcionários. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Fernando Tarragó. Para a sua manifestação, vereadora Josefina Soares.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, demais colegas vereadores, público presente, funcionários, imprensa. Eu quero cumprimentar o relator pela bela explanação que foi feita e também poupou, né? Essa vereadora deveria ter esse monte de páginas aí. Me salvou, né? Eu quero cumprimentar nesse momento os funcionários que aqui estão, não pelo aumento, porque o aumento, sinceramente, não dá um botijão de gás. Eu insisto no botijão de gás, porque quando falta o gás, né? Eu insisto no bujão de gás, porque a gente é dona de casa e, às vezes, a gente quer comprar o bujão de gás e o dinheiro não dá, né? Porque está 50 e poucos reais o bujão de gás. E não é fácil. Então, e geralmente acaba o gás na hora que tu está cozinhando. Então, a mulher, ela já fica, né? Já atordoada nesse momento. Então, pessoal, mas que pena que a gente não pode ajudar. Né? Até os colegas fizeram emendas, tudo foi vetado, mas pelo menos, né, a gente vai dar a vocês um pouquinho, porque é um cadinho, né? Um cadinho, não dá para nem o bujão de gás. Mas a gente está aqui do lado de vocês para essa revisão, e que pena que não é 8%, como é normal, né? Mas o que mais choca a gente é quando o prefeito pega e veta. Né, veta, 3,51%, né, que ele manda para cá, uma mixaria, vamos dizer assim, bem curto e grosso, uma miséria, né, uma miséria, porque o salário mínimo, quanto é que vai dar, façam as contas, R$788, me informou nosso advogado aqui, e R$788, gente, com R$788, ninguém come. Não come, não veste, não compra medicamento, não compra nada, gente. Olha, porque o vereador ganha bem, não ganhamos bem. Nós já estamos diminuindo a carne também, tirando tudo da panela. É verdade. É verdade. Eu disse para o meu marido, ó, corta a carne, corta não sei o quê, corta a Coca-Cola. Bota a linguiça do Ismael lá, melhor, né? Eu sabia que vocês iam gostar. Então, assim, ó, é verdade, gente. Quanto subiu a cesta básica? Quanto que está uma cesta básica hoje? Quanto está a alimentação hoje? Nós não vivemos mais, nós estamos passando por dificuldades. E isso, eu tenho certeza que vocês também estão passando. Porque com esse dinheiro vocês não compram tudo que vocês querem. Tu vai no mercado com 100 reais, tu não traz nada. Vai no mercado com 100 pila, não traz nada. Vai com 150, não traz nada. Então, assim, a gente já está cortando aquelas coisas que a gente gosta de comer, uma bolachinha, não sei o quê, aquela coisa para o neto. Então, a coisa não está fácil, gente, porque a roupa está caríssima, né? O alimento está caríssimo. O básico que a gente comia, o feijão e arroz, está alto. O azeite está caro. Então, a coisa não está fácil, a carne está caríssima. Então, assim, ó, a gente, como mulher, nós sabemos o que nós estamos passando. E com R$788 para vestir, se alimentar, e quem tem 4, 5 filhos, come. Come. E se chove, come mais ainda. É verdade. É verdade. Porque Quando fica todo mundo em casa, parece que o que dá é fome. E se falta o pão, aí a gurizada quer mais comida no dia da chuva. É verdade.
Obrigado,
notaram isso aí? É verdade.
Obrigado,
então,
vereador.
Parabéns ao relator e vamos dizer não. Tá bom?
Vereador Eduardo.
Bom dia, senhora presidente, vereadoras, vereadores, funcionários públicos, gente da gente, gente do povo. Agora quero parabenizar o vereador Marcelo, relator da comissão, parabenizá-lo porque com certeza foi inspirado após uma vitória do Colorado de ontem. Aquela inspiração fantástica. Mas, gente, é o seguinte, ó. Esta casa legislativa, onde estamos aqui hoje, eleito por vocês, pelo povo. E nós não estamos fazendo nada mais nada menos como a nossa obrigação de lutar pelo povo, pela classe. Aqui nós somos 11 vereadores. E tem gente lá fora que diz que vereador não faz nada. Vereador não tem obrigação de colocar uma lâmpada num poste de luz. Nós temos obrigação de lutar por vocês, de criar leis e batalharmos juntos, levantarmos a mesma bandeira em prol do funcionalismo ou de qualquer classe que realmente se identifique junto com a gente. Nós viemos da rua, nós viemos do povo. Digo e repito, como disse a vereadora Josefina, R$30. Não dá nem para um botijão de gás. Mas a gente sabe que vocês ganham menos que o salário mínimo, né? É 600 e... Menos que o salário mínimo. É impressionante. Isso não é de agora, vem de muito tempo, né? No mínimo, o mínimo. Então, realmente, estou muito feliz por este momento, por fazer parte, mais uma vez, dessa história, junto com vocês. E sim... Não para o veto, e sim para a valorização de vocês. Juntos somos mais fortes, com certeza. Obrigado.
Com a palavra, nesse momento, o vereador Egídio Carvalho.
Quero, senhoras, senhores, vereadoras, vereadores aqui presentes, inicialmente quero cumprimentar o trabalho do vereador Marcelo Lemos, pela madrugada que dedicou para elaborar o seu parecer, que foi brilhantíssimo, vereador, mas que está em sintonia com o pensamento desta casa. E não seria diferente, vereador Marcelo Lemos, porque o senhor conversou com cada vereador e obteve a ideia de todos para que esse parecer tivesse essa consistência, tivesse esse fundamento, que é o de fazer justiça social. A certeza eu já antecipo. Esta casa vai dizer não ao veto do senhor prefeito municipal, que nós temos respeito pela pessoa do senhor prefeito. Mas nós não concordamos, embora sejamos do mesmo partido, não concordamos com a sua atuação política, com seus procedimentos. E eu não vou colocar no singular e sim no plural, porque vem se sucedendo os equívocos, a falta de visão política, a falta de sensibilidade e aquilo que entende muitas vezes o prefeito como prioridade, senhoras e senhores, que é de dedicar-se aos menos favorecidos, aqueles que realmente precisam. E ele calca nesses segmentos dizendo que o município atravessa uma profunda crise financeira. Nós entendemos que o município atravessa uma profunda crise financeira, mas quem dispôs-se a ser prefeito, a administrar no município, devia estar preparado para isso. E nós não acreditamos que ele não soubesse do que estaria recebendo, do presente que estaria recebendo. Se é grego, a culpa não é do povo. E não é no ínfimo salário de vocês que ele vai fazer economia para bem administrar o Uruguaiana. Amigos, senhoras e senhores, há um verdadeiro equívoco daquilo que é importante, daquilo que é prioridade. quando nós ouvimos o programa Vozes de Uruguaiana, e quem ouvir, quem assistir, quem prestar atenção vai ver que a coisa anda às mil maravilhas, porque ali se fala muito de carnaval, e quando os projetos vêm para esta casa, eu não tenho nada contra carnaval, mas quando vêm os projetos para esta casa para serem aprovados, não há ideia da economicidade, não há ideia da penúria com que passa o município. Quando nós ouvimos através dos programas de televisão, os cursos de balé, eu não tenho nada contra balé, mas é colocado como a grande maravilha que o município está oferecendo à população de Uruguaiana. Ele exatamente, vereadora Josefina, balé não enche barriga, culturalmente é maravilhoso. Senhoras e senhores, quando ele fala da construção de uma avenida beira-rio, que no meu entender é um grande elefante branco, isso não é para pensar, não é para falar, não é para projetar algo. Quando o município, dito pelo administrador, atravessa séria crise financeira. Então, há um grande engano, há um grande equívoco. E nós não podemos, esta casa não pode compactuar no momento em que ele tenta penalizar quem não merece. Quem é trabalhador, quem é sofredor. Quem, evidente, gosta de carnaval, gosta de balé, gosta de Avenida Beira-Rio, são obras maravilhosas, sim, são fundamentos importantes para a Uruguaiana, mas prioridade é salário para a subsistência dos senhores. Não ao veto da execução. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Senhora Presidente, demais colegas vereadores, público que nos acompanha neste plenário, servidores dessa casa, sindicato e ouvintes. Estamos com vocês. Não ao veto.
Vereador Risso.
Bom dia a todos e a todas, colegas vereadores. Apesar de reconhecer que o prefeito Schneider, todos os anos, encaminhou o projeto desta casa, diferente do último prefeito. Em reconhecimento ao trabalho feito pelo sindicato, ao brilhante trabalho feito pelas comissões, em especial ao vereador Marcelo, que transpôs a madrugada, comemorando a vitória do time dele, que agora o Tigre vai pegar eles, dizer o seguinte, só essa palavra, não ao veto.
Vereador Irani, por favor.
Bom dia, presidente, demais colegas vereadores, quem nos acompanha aqui nesse plenário, quem está em casa nos ouvindo, entendendo o que está acontecendo hoje aqui na Câmara de Vereadores. Eu me lembro de um episódio acontecido ano passado, e aí eu passo a admirar muito mais ainda o Dr. Fernando Tarragó. Na oportunidade em que veio a essa casa, um projeto de lei do Executivo para modificar as taxas de lixo de Uruguaiana. E, através de um assessor parlamentar, nos passava a ideia de que eram as mil maravilhas que nós estaríamos contribuindo para que a solução do lixo fosse resolvida em Uruguaiana através do pagamento de um aumento de taxa do lixo. Na verdade, foi uma grande pegadinha, porque depois nós descobrimos que não se tratava apenas de taxa de lixo residencial e não residencial. E aí entraram o comercial, entrou terrenos baldios, e o Fernando, doutor Fernando, nosso colega vereador, que era líder do governo naquela oportunidade, ele se insurgiu e colocou à disposição a sua liderança do PSDB naquela oportunidade, porque ele estava contrário a isso. A partir daquele momento, doutor Fernando, passei a lhe admirar muito mais, porque essa casa tem que estar atrelada, subordinada, até diria, aos interesses da nossa comunidade, e não aos interesses do Executivo. E é o que hoje nós estamos fazendo aqui. Não vamos cometer o mesmo erro que naquela oportunidade foi cometida, embora tenhamos hoje quatro vereadores que fazem parte da base do governo do Executivo, que estão votando contrários, para a gente não cometer o mesmo erro que foi cometido naquela oportunidade. Graças a Deus que essa casa é independente, cada um tem a sua convicção do seu voto. O trabalho maravilhoso feito nas comissões, o trabalho da assessoria do Dr. Ricardo, o trabalho maravilhoso do vereador Marcelo com seu relatório, com seu parecer, e a concordância dos demais vereadores, nós hoje estamos dizendo que nós vamos votar não ao veto, sim à valorização, e para mostrar que essa casa não tem amarras. Hoje nós vivemos uma situação bem sui generis nessa casa. Nós temos independência, presidente. A sua presença nos encoraja, a sua presença nos dá essa liberdade de nós estarmos aqui efetivamente representando o povo de Uruguaiana, representando os menos favorecidos. E isso é importante, e a independência que essa casa toma é essa que o doutor Fernando já vem tomando de outras oportunidades. A minha admiração, mais uma vez, pela sua postura, a minha admiração pela postura daqueles que fazem parte da base do governo e entende que ele não está com a razão e que essa revisão tem que ser para todos. Para todos, inclusive, e especialmente para aqueles que ganham menos, para aqueles 900 funcionários que estão fora dessa faixa e que certamente poderão se beneficiar desse expediente que a Câmara está hoje votando e aprovar para que vocês tenham acesso a isso e a muitas outras conquistas que vocês necessitam. Venham a essa casa, que essa casa será sempre parceira para poder estar ao lado de vocês em todos os momentos. Agradeço a todos. Mais uma vez, a todas as comissões, a todos os funcionários que estiveram envolvidos nessa tarefa, desse trabalho maravilhoso que está sendo culminado hoje com o não ao veto. Muito obrigado.
Muito obrigada, vereador.
Essa palavra.
A palavra o vereador Adalberto Silva.
Excelentíssima colega vereadora Jussara, demais colegas vereadores, vereador Josefina, servidores municipais. Eu, quando chegava aqui, olhava essa placa, eu dizia para o doutor Fernando, porque essa placa não, já, porque essa é a posição dos vereadores. Já na comissão, vereador Jussara, quando tivemos reunido todos os vereadores na sala das comissões, e que, inclusive, houve muitas ideias, e alguns, como eu próprio mesmo, coloquei em dúvida muitas vezes com relação ao início da iniciativa, não é? Mas não posso deixar também de somar as palavras ao vereador Irani, porque o doutor Fernando Tarragó, não é, tomou a posição como presidente da comissão e como relator, de incluir não só os funcionários, mas também o legislativo. Eles não vão dizer que nós estamos com medo de incluir o legislativo. Vão incluir o legislativo junto também. Isso é importante. Isso é importante que nós possamos tomar posição, né, e demonstrar que todos aqueles que são servidores, independentes, que eles estejam, porque no mínimo é imoral, no mínimo é imoral. E quando será que vai chegar um prefeito aqui em Uruguaiana que vai ser eleito e que vai terminar com essa imoralidade? Me disse André aqui que faz muitos anos, mas é imoral. Mas ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. Mas se está sendo complementado por decreto, mas por que não complementar por uma lei que regulamenta essa vergonha em Uruguaiana? E quero ter o prazer também de dizer para vocês que a partir de ontem, eu sou conterrâneo de vocês. Sou conterrâneo de vocês, com muito prazer. Porque ali, com a bondade do meu querido amigo e colega vereador Irani, recebi o título de cidadão dessa cidade ontem. Então, certamente, redobra a minha responsabilidade, né, gente? E vocês estejam certos, né, que nós estamos aqui e temos que continuar, vereadores, a partir de agora, é fazer, procurar formas de que seja corrigida essa injustiça. Não pode continuar. Nós não podemos admitir que continue. Eu acho que o prefeito que já paga, que já tem que complementar através de decreto, mas por que não fazer uma correção através de uma lei que resolva de uma vez por todas, essa situação vergonhosa. Então, essa decisão já tinha sido tomada nas comissões, que nós incluiríamos no projeto, e se o prefeito vetasse, nós derrubaríamos o veto, que está comprovado a decisão dos vereadores pela fala de cada um deles. Obrigado.
Obrigada, vereadora Adalberto. Eu vou passar a presidência, vereador Rafael Alves, para que eu também possa me manifestar nesse momento.
Assuma a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Jussara Osório.
Obrigada, vereador Rafael. Então, eu quero aproveitar esse plenário lotado. Mas quando eu digo lotado, eu não quero dizer só em número de pessoas, mas lotados e unidos por um só sentimento. Esse sentimento que vocês pediram e bradaram por justiça e que nós conseguimos, através de um trabalho, corrigir essa injustiça. Ao mesmo tempo, eu quero aproveitar a presença de vocês para que vocês conheçam um pouco desta realidade, para que vocês sejam multiplicadores do trabalho que se realiza nesta casa e que vocês não se deixem também influenciar e acreditar nas mentiras que falam do trabalho dessa casa e dos vereadores. Até porque cada um de nós aqui fomos colocados por um de vocês. Então, esta confiança que vocês depositaram em nos colocar aqui, ela deve continuar. E na dúvida, perguntem, para que vocês também possam, assim como nós respaldamos os direitos de vocês, para que vocês também possam nos respaldar lá fora, fazendo acreditar que aqui tem gente honesta e que trabalha. Fazendo acreditar que se existe o lado podre da política, não é nessa casa. E que por isso nós não precisamos, não necessariamente, estar todos incluídos dentro de um mesmo saco. É assim que a gente quer que nos vejam. E se discordarem de alguma coisa, conversem conosco. Vocês podem trabalhar junto com o Legislativo. Vocês podem executar projetos, porque vocês nos trazendo uma realidade que carece, que é frágil na sociedade, nós podemos trabalhar todos esses temas juntos. Mas existem situações que são verdadeiros, um jogo de palavra que é articulado aí fora. Exatamente para denegrir a imagem dos vereadores. Esta mesa diretora e todos os vereadores como um todo, nós estamos muito empenhados em estar frente a frente com a verdade. As portas da casa estão abertas para todo e qualquer tipo de questionamento. Mas nós não vamos aceitar esse jogo de palavras onde nos inclui dentro da metade podre da política. Vejam só, quando se fala em revisão, lá fora, falam em aumento do salário dos vereadores. Senhores, fazem 8 anos que o salário não é aumentado nessa casa. Aí agora, completando essa gestão, passa a ser 12 anos. 12 anos! A única coisa que se acrescenta ao nosso salário é exatamente esta revisão, que vai representar, doutor Fernando, 100 e poucos reais, é isso, na folha do vereador. 12 anos! 12 anos sem salário! E ainda tem gente lá fora que quer denegrir a imagem. Quando se fala e se faz trabalhos, por exemplo, como está se tratando na casa, a situação da nossa comarca, dos nossos juízes, a iluminação pública, a saúde, o transporte público, as carteiras vicinais. Quando a gente posta essas situações para dar visibilidade para vocês, existe pobreza de espírito de gente que só tem um comentário para fazer, dizendo, isso aqui vai oportunizar viagens aos vereadores. Mas isso é muito pobre. É de gente que realmente nunca fez e nunca vai fazer nada por ninguém, absolutamente ninguém. Viagens, quando necessárias, são para buscar resultados. Como o caso das carteiras vicinais, que em 2 dias, enquanto estavam trabalhando lá em Brasília, nós resolvemos em 2 dias aqui. É uma viagem internacional, e daí? É uma viagem internacional, e daí? Tudo isso está previsto em lei. Então, eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui. Nós estamos do lado de tudo aquilo que mereça a nossa atenção, compreensão e respeito. Mas nós queremos e vamos nos impor cada vez mais para sermos respeitados. Essa imposição e essa situação de nos ver e de nos enxergar dessa maneira vai mudar, porque nós estamos cara a cara com a verdade e o nosso trabalho vai falar muito mais alto do que qualquer situação e qualquer postagem, onde quer que seja. É assim que se responde, com o trabalho.
Assumo a condução dos trabalhos e passo esta condução à presidente, vereadora Jussara Osório.
Obrigada, vereador. Eu solicito, então, neste momento, a vereadora Josefina Soares, a
Quero
chamada...
Quero discutir, presidente.
Pois não. Desculpe, vereador Marcelo. Desculpa, vereador. Até eu ia a minha fala eu ia fazer no final, encerrando, oportunizando, mas eu não... Como o senhor não havia pedido, por favor.
Muito obrigado. Obrigado pela palavra. Eu quero aqui fazer justiça e agradecer à assessoria da Câmara por ter me assessorado nesse parecer, em especial o doutor Ricardo São Pedro.
Assessoria jurídica.
A assessoria jurídica eram 4:30 da manhã e nós trocávamos e-mails hoje para terminar o parecer. Então, nós fomos a... Não pude nem tomar uma cervejinha comemorando o jogo do Inter. Mas nós entramos à noite trocando ideias, trocando sugestões para ter um... para tentarmos fazer justiça social, justiça salarial. E dizer aqui a importância da manifestação da categoria e também da necessidade de pressão política e popular para que se faça a reclassificação das categorias. Muito obrigado. E a pressão política e popular para que se faça a reclassificação das categorias. E também é importante, Andréia, Raul, todo mundo que, apesar de às vezes nós pensarmos que podemos perder, mas é importante a revisão da 1717 de 84, que é a nossa lei do funcionalismo. Ela está muito desatualizada. Ela tem 31 anos, então é importante, porque a lei que rege o dos estatutários, é a lei que rege o trabalho dos estatutários, então é importante a revisão dela. Vai ter que ter alguma cedência por parte do funcionalismo, alguma cedência por parte do executivo, mas nós precisamos nos adequar às novas realidades. Então, parabéns pela mobilização, parabéns a vocês, tomara que dê tudo certo, e aqui esse vereador, e tenho certeza que os demais vereadores, vocês podem contar com a gente, e nós vamos estar juntos nessa caminhada. Porque a como já foi dito no relatório, a lei não existe para beneficiar os poderosos, ela existe para corrigir desigualdades. A lei não existe para punir os culpados, a lei existe para proteger os inocentes. Então, essa deve ser a função do parlamento. Muito obrigado e que nós tenhamos sucesso.
Obrigada, vereador Marcelo, e parabéns mais uma vez pelo seu belo trabalho. Vereador Josefina Soares, então vamos agora à chamada nominal para a votação da matéria.
Vereadora Antônia Egide Rufino de Carvalho.
Não ao veto.
Não. Vereadora Josefina Soares Brigma. Não ao veto. Vereador Rafael Alves.
Não ao veto.
Não ao veto. Vereador Carlos Eduardo.
Não ao veto.
Não ao veto. Vereadora Irani Coelho Fernandes.
Não ao veto.
Não ao veto. Vereador João Adalberto Rosa e Silva.
Não ao veto.
Não ao veto. Vereador Fernando Tarragó.
Não ao veto.
Não ao veto. Vereador Luiz Gilberto Almeida Risso.
Não.
Não ao veto. Vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Não.
Não. Não ao veto. Vereador Rony Mello.
Não ao veto.
Não ao veto. Com 10 votos, não, senhora presidente.
Só um minuto, vereadora Josefina Soares. Por tratar-se de quórum qualificado de maioria absoluta para a votação do veto, a gente sabe que a presidente não vota. Porém, eu gostaria que ficasse registrado nesse momento em ata que manifesto meu voto contrário ao veto parcial ao ato legislativo número 28, reforçando a unanimidade dessa casa.
Não, então.
Muito bem. Ultimando o assunto, então, eu gostaria de informar que, conforme artigo 83, parágrafo 5º da Lei Orgânica, uma vez rejeitado o veto, como foi o caso aqui, o projeto agora, só para que a gente repasse os trâmites, o projeto será enviado para promulgação pelo prefeito, que, se não for feito em 48 horas, a presidente estará promulgando conforme parágrafo 7º da Lei Orgânica. Ou seja, é lá, se não for, é aqui. Está garantido. Nós vamos suspender por um minutinho para que a gente possa registrar esse momento.